Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Anzitutto notiamo che le prime testimoni di questo evento furono le donne.
Já aqui nos referimos a semana passada ao convite dirigido pelo Papa Francisco às mulheres, às mães, primeiras testemunhas e anunciadoras de Cristo ressuscitado, a continuarem a dar esse testemunho também nos dias de hoje, especialmente aos filhos e netos. Ouvimos as reações de duas mães a esse convite, Juliana da Piedade Bartolomeu, angolana, e Vincenza Josafate, ítalo-portuguesa. Vamos ouvir hoje Aura Miguel, única mulher no panorama dos países de língua portuguesa a ter acompanhado no séquito papal a maior parte das viagens de João Paulo II e de Bento XVI ao mundo e à África. O que terá o apelo do Papa Francisco suscitado numa mulher como ela que se reconhece plenamente na Igreja?
Para mim é como uma confirmação desta característica que é tão feminina. No fundo, o que o Santo Padre disse foi que as mulheres têm uma capacidade mais imediata, estrutural, diria, de comunicar, como se os homens fossem um pouco mais desconfiados em relação a este facto. É verdadeiramente incrível o facto da ressurreição, é certo, quer dizer, ressuscitar dos mortos é uma coisa praticamente impossível e por isso é que é a razão da nossa esperança é esta. Só que me impressionou-me pela atualidade, não é? Aliás, o Papa começou logo por dizer no início de que muitas vezes a fé é vivida superficialmente, sem aprofundar a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança é a morte e a ressurreição de Cristo. Parece que, com o tempo, muitos, ou com as vicissitudes da vida, muitos se esquecem desta revolução. Isto é uma revolução na vida, não é? A ressurreição, seguir uma pessoa que está viva, que é Cristo, das duas uma, ou é verdade e tem a ver com a realidade cotidiana, com tudo na nossa vida, ou então fica uma coisa abstrata. Ora, as mulheres, por excelência, são mais pragmáticas, têm uma maneira mais imediata, é um pouco um coração de criança, como ele também dizia, e portanto imediatamente aderiram a este facto que é revolucionário, que é um homem que estava morto e que agora vive. Foi uma espécie de frescura, esta modalidade cheia de frescura com que o Papa disse a razão principal da nossa fé. Por isso gostei, claro, gostei muito, senti-me até reconfortada e incentivada a viver esta certeza da ressurreição, tal como o Papa pede. Aliás, ele depois também pediu aos jovens para fazer o mesmo. Portanto, no fundo, é este impulso entusiasta que parte de uma certeza inabalável, que é que Cristo está vivo e está vivo entre nós.
Como jornalista, esse convite do Papa vai reforçar, de algum modo, o esforço de comunicação da fé que a Aura já vem fazendo como jornalista e especialista na informação religiosa?
Claro, quer dizer, o jornalismo por excelência é comunicar. O Santo Padre, o Papa Francisco, quando encontrou os jornalistas, também recordou o trabalho fundamental, não é? De transmitir a verdade e a beleza e a bondade, e isso, pronto, as mães, as mulheres têm coração de mãe, não é? Sempre, mesmo com filhos ou sem filhos, este sentido de maternidade exerce-se assim, transmitindo a verdade, a beleza e a bondade, e isso é também muito atrativo para todos, não é? Também eu acho que a própria Igreja tem essa missão, como o Papa recordava, e isso tem a ver com todos nós, homens e mulheres, e portanto, quem tem uma profissão que por excelência tem como vocação comunicar, temos aqui os ingredientes ideais para o fazer, mas claro, passa pelo mistério da liberdade de cada comunicador e por isso um caminho cristão é um caminho de conversão, por isso é uma grande aventura esta de comunicar a verdade, a bondade e a beleza para todos nestes tempos em que parece que esses princípios, esses valores estão tão apagados, mas sabemos que quem tem fé sabe que não é verdade. Portanto, o testemunho de quem tem fé é para ser posto a render no sítio onde se encontra, independentemente da profissão. Claro que há umas que se calhar ajuda mais, mas em última análise, mesmo uma profissão que assim aparentemente parece não ter nada a ver, pode-se vivê-la na própria pessoa, não é? O testemunho parte do coração de cada um e isso reflete-se necessariamente à volta.
África Vozes Femininas, e-mail porto@ vatiradio.va.
Estamos a conversar com a Aura Miguel, jornalista portuguesa da Rádio Renascença, acerca da evocação que o Santo Padre fez a semana passada na audiência geral em relação ao papel que as mulheres tiveram na descoberta e no anúncio da ressurreição de Cristo. Representa isto uma esperança a mais para as mulheres hoje na Igreja, no sentido de que muitos chegam até a considerar que esse facto é pouco valorizado e quase que desapareceu mesmo da liturgia pascal?
Eu não vejo isso assim. Eu acho, a mim parece-me que qualquer mulher que queira dedicar-se à Igreja tem muito para fazer. Aliás, se pensarmos quais são os critérios. É o critério de poder, mas o critério de poder não é o critério que define a Igreja. Portanto, quem quer dedicar a vida à Igreja tem tanto que fazer que até sobra. Portanto, se pensarmos como modelo Nossa Senhora, alguma pessoa, sim, pessoa mais importante que Nossa Senhora, quer dizer, e Nossa Senhora, a última coisa que ela queria era poder, e no entanto é importantíssima, é mulher. Eu acho que às vezes há este risco de olhar para o serviço à Igreja como se a Igreja fosse um partido, ou uma empresa, ou uma instituição meramente humana. Eu acho que há imensos testemunhos de mulheres na Igreja, tal como homens, que o fazem com total dedicação e generosidade, entusiasmo e com grandes frutos, e que desses nunca se fala. Normalmente fala-se de quem tem pretensões mais próximas de poder, e eu acho que isso às vezes ofusca a verdadeira realidade e a da beleza do que é viver a Igreja, e viver a Igreja é servir Cristo. E por isso, como a própria palavra, é serviço e não poder.
Mas, de qualquer maneira, mesmo a hierarquia eclesial, o Sínodo dos Bispos para a África, por exemplo, reconheceu a necessidade de valorizar mais, de dar mais espaço à mulher, tanto na Igreja como na sociedade em geral.
Mas que tipo de espaço? As mulheres não têm espaço? Eu acho que qualquer mulher que queira ter espaço na Igreja, se não consegue, quer dizer, eu acho que depende também, se calhar, da sensibilidade dos pastores, mas eu acho que não podemos tirar a parte pelo todo, quer dizer, em geral, a história da eu não tenho essa experiência, nem me parece que essa seja a mais determinante para falar do papel da mulher na Igreja. Bem, pelo contrário, lendo esses documentos e essas afirmações e reconhecendo a riqueza absolutamente insubstituível da mulher na Igreja, e cabe às mulheres viverem na maneira plena e entusiasta. Claro, haverá dificuldades em todo lado, mas também acho que não se trata só de mulheres. Há muitas, se calhar muitos leigos também, que querem, leigos independentemente de homens ou mulheres, que querem viver plenamente a sua pertença à Igreja, e às vezes barram com barreiras clericais ou conceitos rígidos de centralização de certas tarefas que podem ser delegadas em leigos e por aí fora. Mas isso é sempre assim, como numa família também, em geral, as coisas correm bem, são boas. E às vezes, quando há pequenos problemas, faz parte da responsabilidade de um cristão tentar, enfim, dialogar e numa atitude de crescimento com quem tem responsabilidade.
A Aura Miguel esteve em Roma a fazer a cobertura dos eventos ligados à renúncia do Papa Bento XVI e à eleição do novo Papa. O que levou no coração desses eventos todos?
Foram dias muito intensos, aconteceu tudo praticamente em menos de um mês. Quer dizer, entre a bomba do anúncio inesperado da renúncia de Bento XVI, com toda a situação de estranheza, porque nunca aconteceu, não é? Só há tantos séculos atrás, e que não teve esta dimensão mediática de afastamento, da despedida de Bento XVI, foi estranho. E também o fenómeno da presença de fiéis na despedida dele, isso foi muito comovente mesmo. E ao mesmo tempo contrastante com a serenidade de Bento XVI, a certeza inabalável da sua decisão e de uma misteriosa serenidade, que não cancelou com certeza o sofrimento, mas estranho. Continua um pouco a ser estranho saber que ele ainda vive, e ainda por cima confirmado com o encontro entre os dois papas, o atual e o emérito. E foi um bocadinho estranho, foi bonito vê-los, mas é tudo novo, não é? E depois também o período sem papa, em que se abre sempre a porta a tantas especulações e critérios que os média bombardeavam, que nem sempre são os mais educativos, e aliás uma vez mais se confirmou com essa eleição de que os Papa Avilés saem de lá cardeais, e assim foi, ninguém falava no cardeal Bergoglio, e acabou por surpreender também todo o mundo a eleição do Papa argentino. E, portanto, a surpresa depois que seguiu desta lufada de ar fresco de um homem que vem da América Latina, que tem um caráter completamente diferente dos europeus, muito mais próximo, muito mais extrovertido, muito mais terno, não é? Ele dizia logo no início do pontificado: não tenham medo da bondade nem da ternura. Ora, isso é também, acho que são dois elementos que o definem. O Papa Francisco, a surpresa de ser um Papa jesuíta que escolhe o nome de Francisco. É muito interessante esta fase agora da vida da Igreja, com um Papa que imprime uma novidade, quer no seu estilo, quer na sua própria maneira de viver esta sua vocação, que é sempre também uma aventura para ele. Imagino que ele ter-se-á despedido, marcando tudo para a Semana Santa em Buenos Aires, não é? Porque para presidir as cerimónias, e de repente é Papa para os cristãos do mundo inteiro, não é só para a América Latina, mas é para os da Ásia, enfim, todos os continentes. Portanto, para ele também não estará a ser fácil esta novidade da vida dele, mas já imprime um ritmo e um estilo muito latino-americano, e é mesmo assim que tem que ser, porque é como ele é. E isso também acho que é um novo dinamismo que agora a Igreja recebe, e claramente eu vejo assim, foi mesmo uma lufada de ar fresco trazida pelo Espírito Santo.
Autora de dois livros, respectivamente sobre o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, Aura Miguel diz que de momento não pensa em escrever sobre o Papa Francisco, e explica.
Convites já tive muitos, mas eu acho que ainda é cedo. Eu não sou daqueles, comparando com o atletismo, não sou daqueles que fazem corridas rápidas de 100 metros, eu sou mais de fundo. Portanto, eu prefiro entranhar mais estas facetas do pontificado do Papa Francisco, que continuam a ser interessantíssimas mesmo. As coisas que ele diz, por exemplo, eu vejo que há sempre uma certa superficialidade na maneira de olhar para as coisas da Igreja. Pronto, é assim que nos temos que habituar. Mas se formos a ler as intervenções e os discursos de homilias do Papa Francisco, são profundíssimas. E essas facetas não são tanto aquelas que saltam mais à vista. Claro que o que salta mais à vista é aquela imensa ternura dele e proximidade com os fiéis, sobretudo, não é? Estas intervenções que ele faz improvisadas. Mas ele, se formos a analisar bem o que ele já disse, é interessantíssimo. É mesmo ir ao essencial da fé, é mesmo quase um abanão à nossa maneira acomodada de viver a fé. E isso é muito interessante, portanto, ainda vou deixar esperar uns tempos para consolidar mais, para tentar perceber até mais ao fundo o que é a mensagem que o Papa tem para nos transmitir.
Aura Miguel, jornalista portuguesa de informação religiosa, reação ao convite do Papa Francisco às mulheres a continuarem a ser testemunhas de Cristo ressuscitado no mundo de hoje.
Dar testemunho aos seus filhos, aos seus nipotinos, que Jesus é vivo, é o vivente, é risorto. Mamme e donne, avanti con questa testimonianza.
África, vozes femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.